Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vota a prorrogação da validade de franquias dos Correios.
Corregedoria recebe pedido de investigação contra a deputada.
Ações visam coibir consumo de álcool e drogas entre os jovens.
Ao reproduzir dados divulgados pelo IPEA, Luiz Noé, do PSB Gaúcho, informou que 70% dos acidentes de trânsito registrados no Brasil estão relacionados ao uso de bebida alcoólica.
Luiz Noé lembrou que mais de 200 pessoas morreram nas estradas federais no período do carnaval. O deputado entende que é preciso adotar medidas legais para inibir o comércio e a publicidade de bebidas alcoólicas no Brasil.
Ao mostrar a sua preocupação com o uso do crack por jovens, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirmou que o Brasil precisa criar políticas públicas mais eficazes e consistentes no combate à droga.
Reginaldo Lopes defendeu o trabalho das comunidades terapêuticas de todo o país, responsáveis, segundo ele, pelo tratamento dos dependentes químicos. No entanto, Reginaldo Lopes enfatizou que o governo federal precisa assegurar maior apoio às entidades.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, parabenizou o Ministério da Saúde pela campanha de prevenção à AIDS no carnaval deste ano, que teve como alvo meninas de 15 a 24 anos de todo o país.
Simão Cecim destacou ainda a preocupação do governo federal em combater a dengue, que, segundo o parlamentar, já afeta 16 estados brasileiros.
Justiça.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, criticou a composição da Comissão da Verdade, criada pelo governo para investigar crimes durante o regime militar. O parlamentar avaliou que uma comissão com 7 integrantes indicados pela Presidência da República não será imparcial.
Jair Bolsonaro destacou que a comissão não quer apurar justiçamentos praticados pela esquerda no Araguaia e em áreas urbanas e nem pretende investigar sequestros de autoridades estrangeiras e o recebimento de recursos vindos de Cuba para financiar a luta armada.
Esporte.
Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, agradeceu aos deputados que já assinaram a proposta de instalação da CPI que pretende investigar a atuação do COL, o Comitê Organizador Local para a Copa do Mundo de 2014.
Segundo Antony Garotinho, entre os pontos que poderão ser investigados pela CPI estão irregularidades na composição societária do COL, o critério de divisão dos lucros da Copa de 2014, acordos firmados pela CBF, volume de recursos envolvidos e o recebimento de salário pelos membros da CBF, o que é vedado.
Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, saudou a decisão do Comitê Paulista da Copa de 2014 por incluir São José do Rio Preto e Mirassol entre as cidades bases que poderão hospedar seleções participantes da próxima Copa do Mundo.
Pesam a favor de Rio Preto e Mirassol a excelente infraestrutura hoteleira, localização geográfica privilegiada, voos regulares para as principais cidades do país, opções de lazer e cultura, estádios e centros de treinamento adequados, pontuou Edinho Araújo.
Relações Exteriores.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, anunciou a aprovação hoje pela mesa diretora da Câmara do projeto que organiza a representação brasileira no Parlamento do Mercosul para o atual ano legislativo.
A proposta que segue agora para apreciação da mesa do Senado, segundo o doutor Rosinha, tem entre suas competências análise de acordos firmados no âmbito do Mercosul e será composta por 27 deputados e 10 senadores na proporção dos partidos com representação no Congresso Nacional.
A Corregedoria da Câmara dos Deputados recebeu da presidência da Casa informações sobre o caso que envolve Jaqueline Roriz, do PMN, do Distrito Federal.
A deputada foi filmada enquanto recebia dinheiro de fonte irregular no esquema de corrupção, que ficou conhecido como Mensalão do DEM, e que levou à prisão e renúncia do ex-governador brasiliense José Roberto Arruda.
O repórter Alexandre Porto tem outras informações a respeito das investigações sobre Jaqueline Roriz.
A deputada Jaqueline Roriz, do PMN do Distrito Federal, e o marido aparecem em vídeo recebendo maços de dinheiro de Durval Barbosa, o delator do escândalo conhecido como Mensalão do DEM. O presidente Marco Maia disse que, em princípio, o fato de a deputada ter entrado com pedido de licença médica não vai atrasar a análise do caso.
Tem uma licença médica de 5 dias, então isso não traz nenhum problema. Agora, se começar a ter muitos pedidos de licença médica, bom, aí nós vamos ter que avaliar este caso na medida que ele for aparecendo. De qualquer forma, nós temos aqui um prazo longo ainda, né? A gente precisa se dar direito de defesa, precisa se construir legalmente um processo de investigação e permitir que esse processo seja feito dentro da regra, dentro da lei, né? Garantindo que todos os procedimentos sejam cumpridos, né? Para que possa ter validade legal e jurídica.
E o presidente da Câmara defendeu rigor em relação à denúncia de que Jaqueline Roriz usou recursos da verba indenizatória da Câmara para pagar despesas de uma sala do marido dela.
Um uso equivocado, né? Nós estamos checando isto, e se assim for feito, nós vamos pedir à deputada que devolva os recursos que foram utilizados de forma indevida. O que nós queremos é que, desse caso também das verbas indenizatórias, que cada vez mais seja apertado os critérios e seja cobrado que seja utilizado de forma adequada, de forma conveniente, esses recursos que são recursos para o fortalecimento do exercício do mandato dos parlamentares.
O Supremo Tribunal Federal já autorizou a abertura de inquérito para investigar a deputada. A Polícia Federal tem 30 dias para fazer a perícia no vídeo em que ela aparece recebendo dinheiro de Durval Barbosa. Os advogados da parlamentar disseram que ela não vai se pronunciar antes de ter acesso à cópia da fita periciada. De Brasília, Alexandre Porto.
Já no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o processo contra a deputada deve ser instaurado até a próxima quarta-feira.
Na tarde de hoje, José Carlos Araújo, do PDT baiano, foi reeleito e tomou posse na presidência do Conselho. O presidente vai indicar um relator para o caso para avaliar as provas, inquirir testemunhas e oferecer um parecer.
Fernando Torres, do DEM da Bahia, manifestou sua insatisfação com o partido por não ter sido contemplado com uma vaga na comissão que pretendia atuar. O deputado confirmou que foi indicado para uma outra comissão, sem citar o nome das instâncias.
Fernando Torres admitiu ainda que não encontrou referência de seu nome em nenhum registro da sigla e que esperava outra postura do partido.
Luciana Santos, do PCdoB, lembrou sua trajetória no movimento estudantil na Assembleia Legislativa Pernambucana e como prefeita de Olinda. Ela atestou que no parlamento vai trabalhar pela emancipação da mulher, pela reforma política e pela democratização dos meios de comunicação.
Luciana Santos ainda lembrou as contribuições do PCdoB em momentos decisivos da história brasileira, ao impor resistência à ditadura militar em defesa da redemocratização do país e pela exploração das jazidas de petróleo.
Dentro da reforma política que o Congresso Nacional se propõe a fazer, Jesus Rodrigues, do PT piauiense, defendeu a instituição do voto livre.
Jesus Rodrigues observou que é preciso respeitar a liberdade do cidadão que não gosta de política e prefere não participar dos processos eleitorais.
Homenagem.
Assis Carvalho, do PT, defendeu uma moção de aplauso à TV Cidade Verde, que produziu um documentário sobre a história da independência do Piauí. O deputado pleiteou o reconhecimento da Batalha do Jenipapo como um dos episódios mais importantes na luta pela independência do Brasil.
Assis Carvalho também registrou a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, à Comissão de Seguridade Social para apresentar os eixos para o setor no país. O deputado reafirmou sua defesa por uma saúde forte e acessível para os brasileiros.
Fábio Trade, do PMDB, lamentou o falecimento da ex-deputada estadual e ex-conselheira do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Celina Martins Jalat, filha do ex-governador Wilson Barbosa Martins e de Nelly Martins.
Traumaturgo Lima, do PT do Acre, manifestou solidariedade à família do ex-deputado federal Eduardo Valverde, morto em acidente automobilístico na última sexta-feira.
Para o Traumaturgo Lima, a morte foi uma grande perda para o PT, para o povo da Amazônia e para o Brasil. Na avaliação do deputado, Valverde primou pela ética e fidelidade aos princípios do partido.
Bom Gás, do PT, destacou que neste ano comemoram-se os 50 anos do Movimento da Legalidade. O episódio, segundo lembrou o deputado, ocorreu após a renúncia de Jânio Quadros da presidência do Brasil em 1961.
Ainda de acordo com Bom Gás, o Movimento da Legalidade, liderado pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, surgiu com o intuito de defender a manutenção da ordem jurídica.
O presidente da comissão que discute a reforma política já antecipa que não deve haver consenso em todas as propostas.
As divergências, disse Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, serão resolvidas no voto.
O repórter Paulo Roberto Miranda ouviu o presidente e parlamentares integrantes da comissão e tem outras informações.
Presidente da comissão da reforma política disse que se não houver consenso, as propostas irão a voto. Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, acredita que o debate se dará entre voto distrital, distrital misto, voto majoritário e lista fechada pré-ordenada. Ele não acredita que o sistema eleitoral proporcional com alianças venha a permanecer na legislação.
Na impossibilidade de aprovação, é claro que a sociedade vai tomar conhecimento que determinadas matérias, a exemplo daquelas constitucionais, exige-se quórum qualificado de 3/5. E quando não se consegue esse quórum, significa dizer que reforma houve, mas no sentido de que aquilo que está é para continuar.
Para o deputado Alfredo Sirkis, do PV do Rio de Janeiro, é preciso buscar o consenso e começar a discussão pelo sistema eleitoral.
Em primeiro lugar, definir o sistema eleitoral. E a partir daí virão uma série de outras questões. Mas a primeira questão é essa, a gente não tem como fugir. Por outro lado, eu sou um grande fã dos mecanismos participativos, toda a minha carreira política está ligada a eles, mas eu acho que nesse caso depende basicamente da nossa capacidade de chegar a um consenso e da nossa maturidade de aceitar uma proposta que não vai ser a ideal para ninguém. Todo mundo vai ter alguma coisa que não se sentiu contemplado, alguma coisa que não achou que estava muito bem, mas será o denominador comum. Porque se não houver um amplo consenso, não vai avançar. Mais uma frustração pela frente.
O deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, diz que a reforma só será bem-sucedida se começar a vigorar a partir de 2018.
Prioridade primeira, na minha visão, é o seguinte: vigência a partir de 2018. Porque se for a partir de 2014, quando for para plenário, cada deputado vai ver o seu interesse pessoal e aí não vai ser fácil conseguir 60% da votação de um projeto de emenda constitucional. Segundo, tem que ser por PEC, por emenda constitucional, que não pode receber o crivo do executivo. Tem que ser aprovado aqui na Câmara e no Senado e ir para vigência a partir de 2018. Terceiro, tem que ter pontos fundamentais e prioritários, que são, na minha visão, voto obrigatório ou não. Acho que é prioritária a fidelidade partidária, acho que é prioritário também a duração de mandato e reeleição ou não. Ou seja, ou 4 anos com uma reeleição, ou 5 ou 6 anos sem reeleição.
E a deputada Luísa Erundina reivindicou a participação da sociedade civil na frente parlamentar pela reforma política.
A frente, ela tem um manifesto que define os objetivos, as atividades, a dinâmica do funcionamento da comissão. É um manifesto, que é um documento político e tem um estatuto. O estatuto segue as orientações do regimento da casa sobre frentes parlamentares e incorpora outros temas, outros aspectos de funcionamento da frente. E aí é que entra, os representantes da sociedade civil têm direito a voto dentro das decisões da frente.
Nesta terça-feira, a comissão elegeu 3 vice-presidentes. Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, William Dibe, tucano também de São Paulo, e Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Educação.
Padre João, do PT Mineiro, destacou que o STF está para decidir ações que questionam o piso dos trabalhadores da educação. Segundo o deputado, governadores entraram na justiça colocando em dúvida a criação do piso.
Padre João lembrou que o piso salarial na educação foi debatido exaustivamente com os trabalhadores, bem como dentro do Congresso. O parlamentar conclamou os deputados para que façam alguma gestão junto ao STF para que a decisão da Câmara seja respeitada.
Preocupado com o aumento da insegurança no ambiente escolar, Aldifas, do PSB Capixaba, propôs a implantação de um programa nacional com medidas legais e punições para prevenir a violência contra os educadores.
Aldifas argumentou que é cada vez mais frequente acompanhar situações em que professores, funcionários e até os próprios estudantes são submetidos a vários perigos dentro da escola e que vão desde a intimidação até a violência física e moral.
Transportes.
Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, repudiou o tratamento oferecido pelas empresas aéreas aos passageiros portadores de necessidades especiais. Segundo a deputada, há normas da ANAC que obrigam as empresas a prestarem atendimento específico aos deficientes.
Pelas normas da ANAC, as empresas precisam ter um elevador para desembarcar pessoas com deficiência, além de oferecer desconto de 80% nas passagens dos acompanhantes de deficientes, garantiu Mara Gabrilli.
José de Felipe, do PT Paulista, defendeu a criação de uma autoridade metropolitana de transporte para o Estado. Para o deputado, a situação dos transportes na região da Grande São Paulo chegou ao limite.
José de Felipe sugeriu investimentos na ampliação do metrô, que, na sua opinião, teve um crescimento de rotas muito discreto desde que foi implantado, enquanto que as passagens ficaram muito caras.
Agricultura.
Foi instalada nesta quarta-feira na Câmara a Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura, informou Miriquinho Batista, do PT do Pará. Para o deputado, grandes avanços ocorreram no setor a partir do governo anterior, que criou o Ministério da Aquicultura e Pesca.
Entre os avanços, Miriquinho Batista destacou os incentivos para que os pescadores artesanais tenham condições de comercializar seu produto e o programa Pescando Letras, que já alfabetizou centenas de pescadores brasileiros.
José Ayrton, do PT do Ceará, apelou ao Ministério da Pesca e Aquicultura que resolva a atitude praticada contra pescadores artesanais do Estado que não conseguiram registro e nem puderam entrar com pedido de seguro-desemprego.
José Ayrton ressaltou que o Ministério precisa de autonomia para resolver problemas graves como o do licenciamento das embarcações. O deputado destacou que pescadores dos municípios de Redonda e Ponta Grossa não conseguiram registro dos seus barcos.
Jorge Boeira, do PT, participou da solenidade de abertura da safra de arroz dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, realizada no município de Camaquã, no dia 26 de fevereiro.
Jorge Boeira observou a angústia dos agricultores, que manifestaram dificuldades na comercialização do grão. De acordo com o deputado, eles pediram ao governo federal que acione mecanismos que garantam preços mínimos e também sua permanência no campo.
Luiz Carlos Reisen, do PP Gaúcho, apelou aos ministérios da Agricultura e da Fazenda que proponham uma solução urgente para os arrozeiros do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O deputado informou que a saca está sendo cotada em R$ 5,00 abaixo do preço mínimo.
Luiz Carlos Reisen relatou que em 2008 e 2009 aconteceram inúmeras mortes de produtores que se suicidaram desesperados com a situação. O parlamentar solicitou também que a Anvisa cancele a audiência pública que pode liquidar os empregos de 50 mil fumicultores dos estados do sul.
Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, agradeceu aos eleitores que o trouxeram de volta à Câmara Federal depois de 4 anos para cumprir seu terceiro mandato.
Newton Capixaba assegurou que vai defender a bandeira de um código florestal justo que permita melhores condições aos agricultores para que possam produzir com tranquilidade.
Economia.
Valdir Maranhão, do PP, voltou a criticar a atuação da Vale do Rio Doce no Maranhão, que, segundo ele, está longe de cumprir suas obrigações sociais depois que foi privatizada.
Segundo Valdir Maranhão, é inaceitável que, em meio à crise econômica mundial de 2009, a empresa tenha feito demissões sem observar os apelos do governo federal na época.
Desenvolvimento regional.
Parlamentares elogiaram o reajuste concedido pelo governo no valor do Bolsa Família.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, anunciou que a partir de abril, o Bolsa Família será reajustado com o valor médio passando para R$ 115,00. O aumento será de 19,4%, com uma elevação real sobre a inflação medida entre setembro de 2009 e março de 2011.
Estudos do IBGE, disse Inocêncio Oliveira, revelam que o Bolsa Família reduziu em 3 milhões o número de pessoas extremamente pobres em 2009 e foi um dos fatores determinantes para a queda da desigualdade de rendimentos do país nos últimos anos.
Emiliano José, do PT Baiano, destacou a decisão do governo federal de reajustar em 19,4% o valor do Bolsa Família, beneficiando quase 2 milhões de famílias em todo o país.
Emiliano José saudou também a criação de 2 programas de geração de renda empreendidos pelo Ministério da Agricultura e voltados a trabalhadoras rurais. As ações estão incluídas no Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural e no Programa de Organização Produtiva das Mulheres Rurais.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabenizou o governo federal pela campanha Economia Solidária, que, segundo ela, se desenvolve pela
pela prática econômica e social organizada em forma de cooperativa.
Benedita da Silva registrou que a economia solidária já está presente em 18 estados e desenvolve um jeito diferente de produzir e vender de forma sustentável o essencial para as pessoas viverem.
Votação.
Na sequência do acordo firmado entre os líderes partidários, os deputados aprovaram na tarde de hoje a medida provisória que prorroga o prazo para a licitação de franquias postais da empresa de Correios e Telégrafos.
O prazo dos contratos venceu no ano passado, mas o Poder Judiciário concedeu liminares para suspender parte das licitações, atrasando assim a assinatura de novos contratos.
Para amanhã está prevista a votação de 7 projetos que criam varas trabalhistas e alteram composições de tribunais regionais. Mais do Trabalho, TRTs.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.